Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E para você que nos acompanha no nosso Odontocast, o nosso programinha semanal, toda sexta-feira, a partir da meio-dia, no Google Podcast, no Spotify, no K2Go, o aplicativo na plataforma Android e outras 12 plataformas de podcast do mundo, não deixe de acompanhar também as lives que nós estamos gravando. Esse podcast, na realidade, ele é gravado numa live ao vivo, redundância, né? Toda quarta-feira, a partir das 17 horas, sempre com convidados especiais. E na plataforma do YouTube, muitas vezes a gente comenta, tem condições de compartilhar ali algum material, algum conteúdo. Então, enriqueça, não deixa de escutar aí onde você está escutando, para você que acessou a partir de sexta-feira pelo podcast, pelo Odontocast, mas também não deixe de conferir os nossos conteúdos no YouTube. E para falar do YouTube, antes de anunciar as outras redes, a nossa plataforma BB já está caminhando para 1.000 inscritos. Quando chegar em 1.000 inscritos, a gente vai ter a alegria de poder monetizar alguns centavos por mês aqui no YouTube, mas abrir alguns acessos, permitir que a gente e nos estimular a criar cada vez mais conteúdos gratuitos, como a série que eu estou inaugurando agora no YouTube, inaugurei na semana passada e já está no segundo episódio, Gestão Descomplicada, Gestão Simplificada para Laboratório de Prótese. Começando assim no básico. Seria como se fosse um cursinho básico, depois nós vamos para o intermediário, o avançado, mas isso vai ser o próximo curso de gestão que nós vamos lançar aí para vocês. Mas muitas dessas dicas têm aulinhas de 10 minutos. Então, eu estou limitando as minhas aulas no máximo 10 minutos para dar aquela toque rápido, eu preciso me virar numa negociação, num prazo, num desconto, ali você já tem retrabalho, agora eu lancei lá retrabalho, como tratar, né? Quais são as causas, então não deixa de curtir, e para você que está aí ao vivo agora, eu vou pedir o favor, a gentileza de vocês de dar o like e compartilhar, porque isso ajuda muito a plataforma do YouTube entender que esse tema é relevante, e é muito relevante. Sim, Thiago, porque hoje o nosso podcast ele já é ouvido em quantos países?
24 países e está entre os 10% mais seguidos e mais compartilhados do Spotify na categoria negócios. Olha aí, cara.
Olha que maravilha. E detalhe, ele não é traduzido para nenhum idioma. Então, são os brazucas fazendo a diferença aí nos 5 continentes onde nós temos amigos. Na Rússia, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos. Um abraço grande para o nosso parceiro, padrinho da K2Go, Darlo Soares, que está agora lá no APA, na Califórnia. Então, Laura Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo tempo de vida de vocês, meus queridos. Mas eu não vou mais enrolar. Vamos fazer a chamada, depois a gente fala um pouquinho mais de merchandising, né? Além do YouTube, você encontra também muito conteúdo bacana no Instagram.
Arroba Comunidade K2Go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
E vamos repetir, YouTube, qual que é o endereço certinho, Thiago?
youtube.com/comunidadek2go. Sem falar no site, né, Cogut? O site da K2Go é uma plataforma completa que você encontra ali dentro cursos gratuitos, cursos pagos, curso de gestão, recrutamento e seleção para laboratórios, marketing digital para laboratório, sistemas CAD/CAM, como transformar seu investimento em lucro, precificação, Trello, controle de estoque, fora as aulas grátis ali, por exemplo, tem curso de CAD totalmente gratuito, tem curso de CAD básico pago do Paulo Giovanni, curso avançado pago também, tem todos esses podcasts, além do Spotify, Google Podcast e outros. Está ali dentro também do site da K2Go. Você pode baixar um aplicativo gratuito da K2Go para Android também. E tem muito mais informação. Tem um monte de artigo diferente, pessoal, dentro da comunidade. No k2go.com.br/comunidade. Lá tem vários artigos diferentes sobre temas como impressão 3D, CAD/CAM, gestão, marketing e assim por diante. Então, você ainda que é aluno de curso da K2Go, tem uma comunidade exclusiva para você lá dentro.
Isso aí, gente. E hoje nós temos um tema que eu tenho certeza que é de interesse de todo empresário da prótese do Brasil. Temos dois super convidados que são especialistas nas áreas que nós vamos abordar. E, Thiago, para conduzir, para compartilhar conosco essa live / podcast Odontocast de hoje, qual o nosso tema e quem são esses nossos convidados?
Hoje, para falar sobre como economizar nos Crowd impostos, noise. A gente tem nossos queridos amigos Jones Maia e Lucas Bento. Sejam bem-vindos, pessoal.
Bem, meus queridos, bem-vindos, parceiros.
Fala, Kogut. Fala, Thiago. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês?
Tudo maravilhosamente certo. Bem. Tudo bem, Bento?
Tudo certo. Obrigado pelo convite para estar nessa tarde aqui com vocês. É um prazer para nós poder aprender e compartilhar esse conhecimento que a gente tem adquirido aí com os nossos amigos do TPD.
Esse tem um universitário aqui nesse grupo aqui, é o tal do Bento, viu? É, quando ele fala sobre tributo, sobre lei, eu vou até deixar aberto aqui a tecla SAP. Qualquer problema, eu só vou fazendo aqui.
Faz, vai largando o jargão do lado.
Vai largando do lado aqui, né? Então, gente, normalmente eu dou o pontapé inicial, principalmente num tema como esse, que eu acompanho no dia a dia das consultorias, laboratório, que é dentro da consultoria, mesmo antes de apresentá-los aí para o Jones e para o Bento, que são super parceiros nossos aí da consultoria, eu já consigo fazer eu já peço até no briefing da consultoria da K2Go, o balanço, o último balanço contábil, o PGDAS quando está no Simples, como que está o enquadramento tributário, a gente já faz uma análise prévia para depois agendar com esses nossos especialistas. Então, é um tema que eu estou muito afiado, mas hoje, para dar o pontapé inicial, eu quero convidar o Thiago, porque o Thiago tem uma referência, uma pesquisa recente, que nós tivemos reuniões aí com indústrias, com fabricantes aí, recente, falando sobre dados da prótese, do Brasil, até do mundo, né? Mas trazendo aqui para o Brasil, nós temos um dado assustador, gente, para quem está nos ouvindo, principalmente você que está começando agora, que está na fase de formalização da empresa, alguns dados que é importante que vocês saibam. Mas eu queria que você colocasse esses dados, Thiago, já na comunicação com dentistas também. Quantos dentistas, né, nós temos aí no CFO? Falar um pouquinho sobre números e quanto que a prótese do Brasil movimenta, e TPDs, formais e informais, para dar esse start inicial e daí depois já para o Jones comentar essa estatística e depois eu tenho uma provocação para ambos também. Então vamos lá, Thiago.
Bora lá. Bom que na hora que a gente estava fazendo ali o alinhamento, eu falei com o pessoal, eu falei, gente, não preocupa que eu tenho certeza que o Kogut vai vir com pautas surpresas para nós e vai estar tudo certo. Bom que a gente está sempre preparado, né, equipe da Maiper aí. Então, pessoal, olha só que interessante. A gente às vezes fica pensando aí que o setor de laboratório de prótese é pequeno, que é um nicho do nicho, que é muito específico, e aí que eu tenho concorrentes e outras coisas do tipo, mas na verdade quando a gente para pensar em alguns números, o setor de prótese dentária, não estou falando de odontologia, estou falando do setor de prótese dentária, ele é especificamente grande, ele é muito grande, o problema disso é que a gente não consegue medir completamente. Um primeiro exemplo é que as próteses dentárias, elas são uma quantidade de implantes e outras coisas do tipo muito maior do que implante mamário. E o Brasil é uma referência que tem de implante mamário, por exemplo, né? Então, já sabe o faturamento que pode ganhar com isso, cada um que sabe fazer o dentinho aí próprio. Mas agora falando de números oficiais, que eu não falei de números antes, olha só. Desde 2019, o setor de prótese movimentou $1.3 bilhão aqui no Brasil, e cresce a uma taxa composta anual de 5,5% até 2027. Isso aí é segundo a Grandview Research.
Uau!
Só que tem um detalhe, pessoal. Se a gente pegar dados oficiais também do Conselho Federal de Odontologia, hoje mesmo, né, porque todo dia eles atualizam ali, existem cerca de 3.231 laboratórios de prótese registrados no Brasil, esse é o Conselho Federal, e 24.393 técnicos em prótese dentária registrados no Brasil, né? Então, o que isso aqui indica para nós? É que existe, bom, não precisa indicar, a gente sabe muito bem que no mercado tem vários laboratórios que trabalham completamente na informalidade. Para exemplificar melhor isso, a gente conversando com algumas pessoas da indústria, eles consideram que existe entre 12 e 15 mil laboratórios de prótese. Ou seja, a disparidade entre laboratórios registrados para laboratórios não registrados no Brasil é muito grande. Isso alimenta, infelizmente, por exemplo, a guerra de preços, isso faz com que o laboratório não tenha não seja um setor de destaque, por exemplo, para grandes movimentos, por exemplo, do Sebrae, Senac, etc. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar nisso. Só que tem mais uma informação, e é por isso que é tão importante esse episódio de podcast aqui. Nos nossos clientes de consultoria, se a gente pega uma média entre eles, é sonegado 70% do imposto Ou seja, são serviços não contabilizados ali dentro, né? E você que está ouvindo, você sabe muito bem que esse número é bem realista. Só que quando a gente tem um laboratório de prótese que é irregular, ele é 100% ainda, né, que o trabalho não é, é declarado, né? Isso gera um outro problema no mercado, e vários outros que os nossos queridos especialistas vão falar aqui dentro, mas um deles, por exemplo, é o acesso ao crédito. A gente teve o problema durante a pandemia, por exemplo, que teve um grande movimento para que a galera tivesse acesso ao crédito, mas como não declaravam tudo que era faturado, o acesso ao crédito era mínimo ali dentro, né? Então, Komut, são dados preocupantes da indústria, né? Que a gente tem ali uma disparidade de mais de 8 mil laboratórios de prótese não registrados trabalhando. A gente consegue reforçar esse número pegando de empresas, né? Por exemplo, de sistemas e outras coisas do tipo. Então, a gente sabe que esse número da indústria é, de fato, realista. Agora, eu queria entender, com todos esses números aí em mãos, né? Primeiro com o Jones aqui, que a gente tem uma oportunidade muito grande nesse mercado aí, que é a regularização. Na verdade, ter uma empresa regulamentada aqui no Brasil, apesar de pagar imposto, tem as suas vantagens ali, né? Então, acho que ninguém melhor do que o pessoal da Maiper para poder falar um pouquinho sobre isso.
Cara, os dados estatísticos são fantásticos, né? Dá para a gente ficar pensando, assim, imaginando, né, o quanto de trabalho tem pela frente aí, e principalmente para nós, né, que estamos aí como assessores, consultores, K2Go, Maiper, Maia, Guiar, né, nossos amigos da parte da arquitetura também, buscando sempre soluções para o mercado da prótese. Então, primeiramente, né, gente, deixa eu agradecer aqui a oportunidade de poder conversar, participar mais desse podcast aí com a K2Go. É sempre um prazer, né, para nós aqui, time, poder conversar com vocês e trocar essas ideias. Sobre os dados estatísticos, então, Thiago, assim, o que eu penso, né, que as projeções de aumento de faturamento nesse mercado da prótese vai muito de encontro com o fato dos protéticos estarem vendo a possibilidade de regularizar a sua empresa, tornar o negócio legal, fazer a coisa certa para prosperar no mercado, né? O setor da prótese, ele é fascinante, assim, a gente está acompanhando cada vez mais, participando de tudo que dá, né? Na Pro Experience, a gente viu muita tecnologia, muita inovação, né? E a PDESP sempre buscando isso, fortalecendo aí os parceiros, né, que buscam soluções para os protéticos. A gente percebe que os protéticos estão encarando a possibilidade de formalizar o negócio, ajustar o negócio, até porque, como a maioria dos micros e pequenos empreendedores, ali pelos 2 anos, sentem na pele a necessidade de organizar, porque já está faturando, já tem 2, 3 funcionários, já tem conta movimentando, aí quer buscar um crédito, né? O banco diz assim, deixa eu ver teu faturamento. E aí não tem nada de faturamento declarado, então ele sente a necessidade de organizar. E aí, com isso, né, a gente vê que o mercado está crescendo, a gente vê que os protéticos cada vez mais estão ligados na parte organizacional da empresa, administrativa da empresa. A gente sabe que eles são feras na produção, né, mas que precisam de apoio nessa parte administrativa. E aí, com isso, né, a gente tem recebido, assim, muitos clientes que ainda não estão registrados, que fazem parte dessa estatística da parte não registrada, buscando organizar o negócio e criar um corpo na empresa para poder crescer de forma saudável. E complementando, né, o que tu disseste ali do não ter uma declaração de faturamento e tudo mais, é cobertor curto, né? O protético, a gente vê que muitos deles não declaram 100% do faturamento por falta de informação e conhecimento, porque eles, assim, o dentista não quer nota, né? Mas a obrigação é do protético em emitir a nota, independentemente se o dentista quer ou não a nota. Né? E tem municípios no Brasil que permitem que o protético emita a nota sem identificar o seu cliente. Cada cliente aqui a gente orienta, teu município, se tu quiser, tu pode emitir nota fiscal sem identificar o teu cliente. Então, tu tem a opção de reconhecer o teu faturamento, declarar, pagar os teus impostos, que só requer um planejamento de caixa para isso, né? Se tornar legal, ter uma declaração de faturamento bacana para apresentar para o banco, para buscar um crédito, ter lucro contábil para poder se distribuir como sócio, né? O sócio, ele recebe pro labore e distribuição de lucros, né? Então, se ele declarar o faturamento, ele vai ter lucro contábil para lançar essa renda no seu imposto de renda pessoa física, né? Então, são muitas oportunidades que a gente tem percebido e que os laboratórios estão buscando conhecer para poder se organizar e crescer de forma saudável.
Muito bom, cara. É exatamente isso, né? A gente começa a entender que é uma empresa. Não é um laboratório de prótese, é uma empresa laboratório de prótese que tem responsabilidades ali dentro, né? E aí entra, Bento, uma parte que é importante para mim, né? Que são coisas básicas que a contabilidade pode fazer no dia a dia para trazer um retorno imediato para o laboratório. Não. Quando a gente estava conversando, você trouxe um ponto ali que eu vejo o Cogut falando sempre dentro da consultoria, que é um ponto importantíssimo, que é conseguir calibrar a empresa ali para ficar dentro do fator R, né? Só que, dentro do fator R, voei, né? Que é isso aí? Tem como simplificar um pouco para a maioria, na verdade, já ouviu falar sobre isso do próprio contador ali, mas mesmo assim, é um básico bem feito que nem sempre é seguido, né?
Exatamente, Thiago. Eu acho assim que é importante comentar, e é bem... nem chega a ser uma tese jurídica, mas uma realidade hoje. Muitos laboratórios, eles fazem o que a gente chama de evasão fiscal. Nada mais é que a sonegação, tá? Por N causas, não vamos discutir por quê ou não por quê. Mas e se eu dissesse para ti que existe uma ferramenta com um nome muito parecido com esse, que se chama elisão fiscal, que é procurar na lei possibilidades de baixar de forma que tu não esteja cometendo crime de responsabilidade contra a ordem tributária ou de sonegação. Existem essas ferramentas e eu vou te falar, como tu bem comentaste, elas são básicas do dia a dia e muitas vezes passam desapercebidas pelas mentes que estão preocupadas em ficar na bancada, o que é bom, porque a gente precisa fazer dinheiro. Mas o fator R, ele surgiu há muito tempo. Dentro do Simples, o Simples é regulado por uma lei de 2006. Tá? Os protéticos não podiam até então usar do artifício do fator R na criação dessa lei. Lá em 2019, o Senado definiu que eles iam poder começar a usar, e se criou uma regrinha dentro da legislação, tá? Para não ficar citando aí lei, não sei o quê, basicamente é o seguinte: você tem um faturamento. Se 28%, tá, desse número que dá o seu faturamento for custos do laboratório, né, com mão de obra, ou seja, folha de pagamento declarada, prolabores declarados, INSS patronal, que é a parte que a gente paga lá dentro do DAS, se soma, e FGTS, a gente soma tudo isso. Se esse valor dá os 28% do que o seu laboratório faturou, você pode pagar uma alíquota bem menor em relação à que você pagaria se não tivesse fator R. Fazendo uma inicial, um laboratório que está começando hoje não tem fator R, vai pagar 15% de tudo que ele faturar. Significa, vendi 100 mil reais, 15 mil deixei para o governo. Método para elisão fiscal, fator R. Vendi 100 mil reais, tem uma folha de pagamento e prolabores e toda essa composição que eu falei anteriormente, que chega aos 28 mil reais, vou pagar apenas 6% de imposto. Nós estamos falando aí de 11%, 9% a menos. É muita coisa. É muita coisa. E isso posso fazer desde o primeiro mês que eu abri o meu laboratório? Pode, deve. É o planejamento pré-operacional que tu deve fazer com o teu contador na hora que tu for, antes de abrir o contrato social, né? Com ajuda, inclusive a K2Go sempre traz isso. Olha, tu já conversou com o teu contador sobre determinado... Essa semana aconteceu um caso, não tomando muito tempo, mas essa semana aconteceu um caso exemplar. Eu acho que estávamos eu e o Cogut conversando em determinado assunto de um cliente específico, e o Cogut me participou o documento PGDAS desse cliente para mim fazer uma análise. Eu peguei e disse, olha, está errado a forma que ele está declarando. Mas olha aqui embaixo, Cogut, ele tem a folha para declarar certo. Ele não sabe, porque ele não entende, né? E o contador tem uma visão, de repente, diferente daquela que seria correta, é um pouco equivocado. Mas veja bem, ele está entregando errado a declaração acessória que se faz ao governo, e ele tem subsídio para fazer o certo sem gastar um centavo a mais. Pelo menos para não ser... não ser diligenciado, não ser autuado no futuro, né? Porque está certo. E o contador, às vezes, são erros básicos, não se atém às questões primárias, porque ele já colocou no sistema, está padronizado, tal, 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 ele já joga a guia sai no automático, já vai para o cliente, ele nem checa nada, ou às vezes checa, claro, pessoas erram, né? A gente tem que admitir isso, mas é, dentro de um contexto geral, eu, hoje eu não quero falar de lucro real, eu não quero falar de teses complexas do nosso dia a dia, eu quero dizer que você está errando às vezes na sua base, no seu começo de trabalho, no seu simples nacional, e isso com uma análise assim de, digo para você, 10 minutos, um profissional competente, um profissional que está especializado na área de saúde, pode, né, na área de saúde contábil, né, pode baixar seu imposto em até 10%. Temos casos aqui que a gente já repetiu algumas vezes de pessoas que gastaram R$1.000 a mais fazendo um pequeno ajuste, todos os dias surge, e no final desse período obtiveram um lucro de 100, num ano, obtiveram um lucro, uma redução de carga, gastos com impostos, de R$110.000. Pode ser que a sua empresa também tenha essa condição.
Laboratório, hein, gente?
Laboratório, não é?
Só,
não
é? Ó, é só um laboratório. Por quê? Só trazer para o contexto, perdão a minha rede aqui, ela está bastante instável, né? Pode ser que eu fale alguma redundância. Mas hoje nós temos a parceria com o pessoal da Maiper e também da Maia, que faz parte do NV Group, que tem uma parceria muito próxima, junto. Inclusive, nós trabalhamos juntos aí, em alguns clientes, com a K2Go, que é uma empresa especializada em contabilidade de laboratório de prótese. Hein? Então, pensa só. Se você vai pedir uma prótese, se você precisa de um incisivo central unitário, você vai pedir para um laboratório de orto, não faz muito sentido. Né? Então, você tem que saber, cada especialista, cada profissional, prestador de serviço, ele tem uma especialidade, que nem a K2Go consultoria. Nós fazemos consultoria para laboratório de prótese. A gente não atende transportadora, posto de gasolina. Pergunta lá para o seu contador lá quais os clientes que ele atende, veja o perfil, quantos laboratórios. Por quê? Porque tem leis que são muito próprias, tem um tal de CNAE, CNAE, que é específico de laboratório de prótese, o que você pode ter de benefício, de vantagem, de desvantagem, será que o enquadramento fiscal está correto? Meu Deus, será que vou ter que passar para o lucro real, me perder aqui, vou sangrar em impostos, né? E o que os laboratórios sempre me perguntam, isso já trazendo o contexto aqui, continuar explorando vocês, Kogut, mas se eu for recolher, fazer tudo certinho, como que sobrevive aqui nesse país? Né? O pessoal sempre me pergunta isso. E aí, eu tenho um comentário para fazer sobre isso, com todos que estão nos ouvindo. Já direto no tema aqui desse nosso OdontoCast. Como economizar com impostos? A primeira forma de você ganhar dinheiro, economizar com imposto, é você não perder com imposto. E aí você tem que ter uma mínima base de conhecimento. Como ganhar dinheiro com imposto, com redução de imposto? É a mesma coisa que eu falar para você, ó, como ganhar dinheiro com a prótese? Daí, o primeiro passo é conhecer de prótese, ou contratar alguém que conheça profundamente de prótese. Aí você ganha com a prótese. Não adianta você comprar um equipamento lá de R$500.000 e colocar na mão de um cara que tinha uma outra profissão. Né? Ele tem que ser protético, ele tem que entender a anatomia para poder operar. Então, esse é o primeiro passo, é você conhecer. Não estou dizendo que vocês precisam se formar em contabilidade, tá, gente? Vocês têm que estar na bancada e fazer o que vocês fazem de melhor aí, que é a prótese, devolver autoestima e sorriso. Mas tem que ter uma noção. E quem que tem que trazer essa noção? A parceria que você tem, tá? O profissional que te atende. E aí nós pegamos vários casos, né? O Bento agora citou alguns, né? Mas tem casos assim de, por conta de um pequeno ajuste, estou dizendo um laboratório que fatura, não é tão grande assim, fatura 100 e poucos mil por mês, né? Um pequeno ajustezinho ali, às vezes no Prolabore, né? Uma guiazinha um pouquinho maior, você economizar 7, 8 mil de reais de imposto no mês. Será que isso não é um ganho para um laboratório que fatura 120, 130, 140 mil, e você que fatura aí 30, 40 mil, né, se puder economizar milão de imposto, será que não é um ganho? Fantástico, mas para isso tem que ter conhecimento. E fazer sempre caminhar, ter um plano para você ter uma lucratividade e fazer que o imposto seja parte, né, da sua rotina de pagamentos, da sua estrutura de despesas, como é a folha de pagamento e como é o aluguel. Para isso, você tem que ter margem. Não adianta, se você trabalha abaixo do preço e a tua tabela é calculada com base numa conta, com base em evasão fiscal, fica difícil. Para isso que tem a consultoria. E aí, eu queria explorar um pouquinho vocês aí com dicas práticas para ver se faz sentido. Uma coisa que eu que eu vejo em 99%. Acabei de sair agora de uma reunião aí com um amigo nosso aí lá de Sinop. Se tiver aí, por favor, né, manda um oi aqui no comentário. E vocês que estão aí, por favor, deixa o like e pode fazer suas perguntas também. E eu comentando com ele que 99% dos laboratórios que a gente atende na consultoria, ou já atendeu, agora chegando a quase 210 consultorias em laboratório, a gente vê que a relação com a contabilidade se limita a receber a guia do DAS, a guia do GPS, informar a despesa de salário, informar as notas fiscais do mês. Só isso. E uma grande forma que eu vejo, uma grande oportunidade, é você ter essa comunicação frequente com a sua contabilidade. E eu queria que o Jones explicasse como que pode melhorar essa comunicação com o seu contador e como que é a prática que vocês fazem aí na Maiper, Jones.
Esse é um ponto muito importante, assim, eu sempre coloco os clientes para pensar nisso, né? Quando tem aquele escritório de contabilidade que tem um método mais antigo, assim, de trabalho, que é apurar o imposto e fazer a folha de pagamento. Ponto final, né? Então, esse contador, ele trabalha para quem? Trabalha para o governo, para apurar o imposto, entregar para o governo o imposto, e trabalha para os funcionários da empresa, fazendo a folha de pagamento, né? Entregando os encargos. Aonde que uma contabilidade consultiva, né, atuante, ativa dentro da empresa, vai fazer diferença? Na proximidade com o cliente, em primeiro lugar, trabalhando ali lado a lado, né? A gente brinca aqui que a gente está na porta, que é só bater na porta que a gente já abre e conversa, né? Então, o contador estando próximo, o time estando próximo, primeiro que na parte fiscal, além de apurar os impostos, vai conseguir fazer um planejamento tributário, tá? Que é analisar como que o laboratório vai pagar menos impostos dentro da lei. Sem manobras, mas fazendo a economia correta, né, da forma certa. Segundo, departamento pessoal trabalhando de forma ativa, consultiva também, né, participando de recursos humanos, junto ali, por isso que o nosso time aqui de DP, de pessoas, trabalha muito com a Elaine, né, a Fernanda e a Sandra aqui no nosso DP, trabalham muito com a Elaine nessa parte de recursos humanos nos laboratórios que a gente trabalha juntos. Desculpa. É mais um ponto de sucesso, né, entre parceria K2Go e Maiper, né? A gente também entramos nessa parte de pessoas. Então, consegue fazer diferença aí também. Mas, assim, contabilidade é entregar relatórios, é fazer análises, é olhar os números, né? É ver o quanto que a empresa teve de lucro bruto, lucro líquido, quanto que... representa essa margem no laboratório, né? Uma perguntinha simples, assim, que eu costumo fazer para os laboratórios, quase nenhum sabe, às vezes, responder é, cara, cada 10 reais que tu vende, né, quanto que te custa para tu vender esses 10 reais? Né? Botando um número bem simples, porque, né, Kogut, quando a gente analisa ali no DRE, a gente enxerga a margem bruta, né, que é o faturamento, menos os impostos e menos os custos, tá? Custos e despesas, né? Sabemos que tem aquela diferença conceitual, que custo é todo aquele gasto que é necessário para se gerar receita. Ou seja, nos laboratórios, geralmente os custos são insumos da prótese e a folha de pagamento de quem está produzindo a prótese. Esses são os custos dos laboratórios, geralmente, tá? Ou se terceiriza com mais alguém, a prótese também é custo. Então, quanto que é o lucro bruto? Que é receita menos impostos menos custos igual a lucro bruto. Aí tu sabe quanto que te custa para vender aqueles 10. É, tem laboratórios que custa 4 reais, tem laboratórios que custa 5, tem laboratórios que custa 7 reais. É, então tu já vê como é que tá a tua margem bruta. Tá? E aí tu pode ser que tu tenha erros na tua precificação, né? Ou esteja comprando insumos muito caro, ou tua folha de pagamento esteja muito inchada na produção, né, com ociosidade, de repente, para gerar mais receita. Então, são análises que o contador consegue fazer através de relatórios contábeis, né? E aí a gente instiga o nosso cliente a pensar com a gente, né, e clarear essas informações para que ele consiga fazer o quê? Tomar a decisão correta no destino dos negócios. Né? Avaliar e pensar, pô, vou investir? Não vou. Será que meu preço está certo? E aí, os impostos, pô, vai ter problema no meu caixa. Cara, o imposto tem que estar no teu preço. Quem tem que pagar o teu imposto é o teu cliente. Então, né? E aí a K2Go mais uma vez entra com todo o trabalho da precificação, da revisão dos preços da prótese para ver se está tudo adequado, inclui a parte dos impostos, né? Que entrega pronto para o cliente essa parte da análise da precificação. Tá? Então é dessa forma, né? Trabalhando lado a lado, procurando o cliente, e aí a Maiper provoca uma reunião por mês com todos os laboratórios, que é essa entrega da contabilidade, né? E um pouco de controladoria também. O Kogut sabe, mestre aí de controladoria também, sabe bem que a controladoria, o que é controladoria, né? É entender do negócio nas partes chaves operacionais e administrativas para conseguir ajudar a diretoria nas tomadas de decisão. Né? Podemos investir numa CAD/CAM agora, botar 500, gastar 500 mil em investimentos, vamos analisar o teu resultado, né? Como é que está aí o teu índice de liquidez, índice de endividamento, teu orçamento, né, resultado para frente. Mas então é dessa forma, né, Kogut?
Isso aí. E aí nós queremos fazer um grande movimento na prótese, né? Para quem já acompanha eu e o Thiago aí há muitos anos, sabe que a gente fala, né, que o nosso propósito aqui, um deles, é transformar a cultura da odontologia, tá? E agora trazer cada vez mais a gestão para o plano consciente dos protéticos empresários de todo o Brasil, para que a prótese do Brasil seja reconhecida não somente pela função estética, mas também pela qualidade, pelo seu nível de gestão e qualidade de vida dos donos dos laboratórios. Mas para ter qualidade de vida, você tem que ter, que nem saúde, né? Você tem que ter saúde física, mental e empresarial. Tá, então, na tua saúde física e mental, até a Elaine dá uns pitacos, a doutora Karina, minha noiva, dá uns pitacos, mas na tua saúde empresarial, na saúde do teu CNPJ, a gente cada vez mais está trazendo, seja através da educação, depois nós vamos fazer um spoiler aí, né, Thiago? Tudo que a gente está oferecendo hoje de curso, como fazer para acessar, para trazer cada vez mais para o plano consciente. E eu queria, Thiago, explorar um pouquinho uma ideia que a gente teve, que eu adorei o nome, a gente começar a levantar essa bandeira, já passar um grande spoiler aí para vocês, de um movimento que a gente quer fazer, um movimento nacional, que é o Laboratório Legal, Thiago.
Exatamente, Kogut. A gente está querendo lançar aí o nosso movimento, que vou até colocar aqui para todo mundo ver também. Laboratório Legal, isso aí, ó. Colocar o banner para vocês acompanharem com a gente aí, mas a gente quer lançar a hashtag Laboratório Legal, que é exatamente um movimento que a K2Go, a Maiper, a gente vai trazer outros junto com a gente também para poder construir esse movimento. O que acontece? Hoje, se a gente tem tantos laboratórios juntos, mas que estão irregulares, por exemplo, a gente tem uma competição muito injusta na questão de precificação, principalmente quando a gente fala, igual o Jones e o Bento trouxeram ali, que é regularizar todos os impostos, né? Então, mas é uma dificuldade para esses empresários também entenderem o que eles precisam fazer para se organizar, regularizar a sua empresa e também conseguir ter dinheiro. Então, o movimento que a K2Go está querendo fazer aqui junto com a Maiper é de criar o Laboratório Legal. Então, se você tem um laboratório, você está aí no fundo de casa, ou já até alugou uma sala, tem um laboratório de próteses, mas ainda não está regularizado, não está regularizado como? Não tem CNPJ, não tem CFO, manda uma mensagem para a gente que a gente vai trabalhar de uma forma aí para conscientizá-los o tanto que é importante ter o seu laboratório legalizado. E de preferência, né, pessoal, igual eu falei, a grande maioria aí tem a evasão fiscal de 70% a 80% do que produz. Isso aí é péssimo para todo mundo, na verdade. Tem como fazer a elisão fiscal que o Lucas Bento citou bem para a gente ali. Respondendo para vocês, Anoni Chapron, nosso grande amigo aí também, né? A evasão fiscal é quando você deixa de declarar os seus impostos ali com o objetivo de literalmente evadir aquele pagamento, né? A elisão é quando você encontra formas legais de pagar menos impostos. Então, você encontra ali possibilidades dentro da lei de pagar menos impostos no laboratório sendo de uma forma correta, o que não vai trazer, não vai acarretar em problemas para você, tá? Então, a gente está aí incentivando você, laboratório que está começando agora, de uma forma irregular, sem CFO, sem até o, como sem ser TPD, sem CFO, sem estar registrado com o CNPJ, a gente vai te ajudar aí nos caminhos que você precisa para se regularizar e poder entrar da forma correta nessa indústria maravilhosa que é do laboratório de prótese. Como eu disse, é mais de 1,5 bilhão de faturamento desde 2019, com um crescimento de 5,5%, um crescimento acumulado de 5,5% a cada ano até 2027. E isso pensando que com 3/4 da indústria está irregular, e desses 3/4 aí deixa de declarar grande parte do seu faturamento. Né? Então, na verdade, esse 1,5 bilhão pode passar facilmente aí de 6 bilhões de faturamento para laboratório de prótese. Se considerar que são, de fato, 12 mil laboratórios de prótese, vou deixar para você, ouvinte, dividir aí na possibilidade de faturamento que todos temos. Ou seja, é um mercado muito bom para todos.
Isso aí. E eu queria até, antes de devolver para vocês, Bento e Jones, atacar aqui algumas dores que a gente escuta dos laboratórios. Uma eu já falei ali, né? Mas, Cogut, para deixar tudo na lei, como é que eu faço? Vamos ver a precificação, vamos ver a tua estrutura de custos e despesas. Isso aí a consultoria traz para você, ou os cursos da K2Go, como, por exemplo, o curso de gestão lucrativa, que está lá em k2go.com.br/cursos. Mas, assim, outra dor que o pessoal me pergunta, ele fala assim, como que eu posso pagar, né? Porque eu tenho aí, por exemplo, um bom protético que trabalha na produção, um ceramista, um cadista, ele tem lá um ganho, normalmente ele tem um ganho fixo, né? Está na CLT, lá na base do sindicato, e tem um ganho variável, que é uma premiação ou uma comissão sobre o resultado da sua produção mensal. Então, nós temos ali laboratórios que... Eu vou citar aqui três aspectos aí desses laboratórios que você já conhece, Bento, mas só para ver se vocês se identificam e se quiserem fazer pergunta aqui, a gente vai tentar responder ao vivo. Tem o laboratório que paga como comissão e está dentro da folha, tem o laboratório que paga como premiação e está dentro da folha, e tem laboratório que pega o cheque do cliente ou em dinheiro vivo do cliente e paga por fora, para não pesar na folha. E eu queria que vocês comentassem sobre esses aspectos e dica, como pagar o meu funcionário que ganha comissão dentro do laboratório.
Antes do Bento entrar aí, só uma coisa, eu falei 1,5 bilhão, mas é de dólares, tá? Então você pode multiplicar por quase 5 aí, que é o faturamento do mercado. E como está faltando aqueles todos laboratórios, 6 bilhões de dólares ano, multiplicado aí por 5, então, para ser em reais, para vocês verem o tamanho da capacidade de faturamento que os laboratórios juntos têm aí dentro. Bento, com você, meu amigo.
Pessoal tem um costume bem, bem generalista e é genérico de quando tu te aproxima e diz assim, cara, vamos tocar essas comissões para a folha de pagamento, ele diz, dá um pulo. Não, aí eu vou pagar mais impostos. E aí a gente faz uma brincadeira e pergunta, mas qual imposto que tu vai pagar? Tu sabe? Tu sabe quanto isso vai se reverter? Ou alguém te falou que tu vai pagar mais e, olha, eu estou indo em consideração. A minha percepção é que quando a gente tem uma folha de pagamento robusta, demonstra que a empresa tem, primeiro, qualidade de caixa, porque às vezes a gente tem... eu vou te perguntar, vou fazer a pergunta sincera, a pergunta direta daquele do chão de fábrica. O cara que recebe 3 mil reais e recebe mais 6 por fora de comissão, tá? E o cara que recebe 9, qual é a diferença? Você, o protético, sabe qual é a diferença que você vai ter de encargos em cima disso? Eu digo, é mínimo. Quando nós falamos hoje em carga tributária, nós temos impostos, claro, que vamos considerar que a gente está vivendo um Brasil onde se fala em uma reforma tributária que vai ser colocado o IVA, né? Que vai ser um imposto sobre valoração de bens e serviços, sobre bens de capital de consumo. Então, assim, pode ser que daqui a 3 meses isso mude, e eu acredito que mude, tenham oportunidades para todos terem estratégias para pagarem menos com a reforma tributária, sempre foi assim no passado, mas hoje, quanto você paga mais por ter colocado esses 6 mil reais de comissão? No simples... Basicamente, você vai pagar o FGTS sobre essa diferença. Vai haver reflexo sobre as férias e sobre o 13º. Nada demais. Agora, veja bem, vou dar um exemplo. Falta para você completar o seu fator R, R$4.000. E você coloca esses 6 mil que você estava pagando por fora como salário, como comissão para ser tributado. E isso te gera ali 2 mil a mais por mês. Mas fechou o que faltava para o fator R e você, em vez de 20 mil da sua guia da Receita Bruta, vai pagar 10. Valeu a pena? Responde no chat. Valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena, porque eu paguei 2 para ganhar 10. Né? Então, assim, o que a gente destoa muito e nota muito, assim, e não concorda às vezes, é que no simples é ruim ter folha. Nós sempre levamos para o lado que no lucro presumido é ruim ter folha, porque existe uma carga excedente a se pagar sobre a folha que chega a 25%, 30% do famoso INSS. Mas no simples são reflexos mínimos. Vou de novo, TPD às vezes está 10 anos com você. Vai ficar o resto da vida, não se sabe, né? Não estou dizendo que vai ou não, mas não se sabe. E está tudo por fora. Ele não construiu patrimônio, você está evadindo fiscalmente, né, de pagar a forma correta. Se der um problema, ele vai te indicar como origem financeira e você vai responder por isso igual, mesmo tentando fugir. Então, não vale, o custo de R$2.000 não vale a pena para te dormir em paz? Vale a pena. É a minha opinião, mas se a gente botar no papel, eu tenho certeza que demonstrando por A mais B, claro, não quero generalizar, mas cada empresa é uma empresa e a gente tem que respeitar a individualidade de cada negócio, tá? E as razões, a missão, a motivação do empreendedor. Mas eu quero dizer para você que hoje eu estou muito apto a dizer que os erros são erros mais básicos do que chegar aqui e falar para você que teses complexas têm que ser apontadas, têm que ser acostadas na sua empresa. Não, às vezes uma pequena análise de 10 minutos do teu contador, do teu administrador, vai resolver um problema para ti. E não é, e isso eu acho que a gente já está calejado, o Kogut, eu principalmente, de ouvir o cara dizer, poxa, mas olha aqui, faltava 1%, Kogut. Só posso pensar que o contador não quis fazer porque não sabe ou porque tinha preguiça. Então,
gente, eu quero continuar aí nesse papo. Só fiz um parênteses porque na última semana, de uma semana para cá, eu tive situações assim. Eu tive uma situação que foi bem engraçada, né? Até se a minha amiga tiver, dona de laboratório, estiver ouvindo aqui na live, ou se ouvir depois, claro que eu não vou citar, né, gente? A gente tem um termo de confidencialidade com cada cliente que a gente atende e poderia citar se eu tivesse pedido autorização, que não foi o caso aqui. Mas vale muito a pena, porque eu acho que é de interesse de todos saber isso. Ela perdeu o fator R, que garante que você vai pagar metade aí dessa carga tributária, o Bento já falou muito bem sobre isso, por conta de 0,4% para chegar nos 28%. A somatória de folha mais para o labore. Daí eu falei assim, olha, se colocar aí uma guia de mais quinhentão aí de pro labore, tá? Dava sobrando ali, fechava, não tinha caído lá, não tinha perdido, né? Tinha colocado a tabela menor de impostos, só para traduzir melhor, né? Quinhentão vai gerar para você o quê? Você não precisa nem tirar aqueles R$500. Que aquilo lá é teu prolabore. Se você não quiser, deixa lá, depois você distribui lucro para você, que você não vai pagar imposto sobre distribuição de lucro por enquanto. Aí você vai gerar uma guia, tá, de 11%, de R$ 55,00, que você vai pagar mais. Só que com essa guia de R$ 55,00, ela teria economizado R$ 7.000 na DAS. E daí eu falei assim, então vai lá e orienta o teu contador. Aí depois a gente foi conversar, orientei, falei, não, ele falou que não adianta, porque o faturamento, como ele é dinâmico, então não adianta. Eu falei, olha, se fosse para ele pagar 8 mil a mais, porque ele não teve paciência de parar 10 minutos e analisar ali que você podia ter emitido 500 reais a mais aí de prolabore, garanto que se fosse no bolso dele, se ele tivesse a responsabilidade técnica de pagar essa diferença por uma má gestão da tua contabilidade, te garanto que faria. Daí valeria a pena parar lá 10 minutos por mês para analisar e dizer, vamos fazer essa dinâmica acontecer? Tá? Tudo bem, é dinâmico, mas eu estou aqui, estou na linha, estou segurando. Mas será que não dá para fazer? Vamos fazer um ajuste já de milão, já vamos aí, já deixa livre aí, que daí já... Gente, Outra coisa que o Bento falou aí, e daí já devolvendo a bola para vocês, imagine um ceramista que ele ganha, isso aí é um caso real, tá, gente? Um ceramista que ganha R$1.400 por mês na carteira, e o restante ele ganha por fora. O laboratório recebe sem nota em dinheiro, então tem o dinheirinho no cofre, e ele paga o restante por fora. Quanto que é esse restante? R$12.000, esse restante, a média. Aí esse ceramista, ele foi realizar o sonho de comprar a casa própria, um apartamentinho, todo feliz da vida. E a instituição financeira que ele procurou para financiar o imóvel falou, não, você não tem renda, tá? Porque aqui na tua declaração está escrito que você ganha R$1.400 por mês, você não consegue comprar um imóvel aí de 250 mil. Ele falou, não ganho 1.400, eu ganho 12 mil. Tá, mas qual que é a tua outra fonte de renda? Daí ele pegou extratos de banco, né, de um determinado período e falou, ó, tá aqui, ó, é desse CNPJ, ele que me paga e eu ganho tudo isso. Queria que você comentasse o que pode acontecer numa situação dessa aí, Bento, na menor e na melhor e na pior hipótese.
Vamos lá, a Receita Federal, a gente sempre, quando fala Receita Federal, o pessoal lembra da foto do leão, né? A foto do leão, ela... Desculpa, vocês estão ficando velhos, eu quero dizer isso para vocês. A foto do leão é de 1980. A Receita não usa mais o sistema leão. A Receita usa uma inteligência artificial... foi formada no IMT e no Instituto dos Estados Unidos, que eu acho que é da Berkeley, se não me engano, também, eles gastaram milhões de reais, mas ela não é só um sistema, ela é uma inteligência artificial, tá? Eles deram o nome dela de Arpia. Esse sistema, ele cruza dados em tempo real. Tá? Conta-se as más línguas que quando ligaram esse sistema, em 5 segundos, tinha possíveis fraudes, foram indicadas 1.960 fraudes, tá? Em 5 segundos. Então, é possível que a Receita te pegue basicamente de uma forma, a declaração do imposto de renda. Hoje em dia, não precisa mais que você declare para a Receita já sabe. Ela quer que você declare o que ela já sabe. E se você não declarar o que ela sabe, ela vai te multar e ainda mandar te prender, dependendo da situação. É bem complicada essa história, né, pessoal? Porque a Receita sabe quanto eu tenho, mas ela quer que eu escreva os números exatos que eu tenho. Porque se eu escrever errado, ela vai me multar em 100% e me punir administrativamente. Então, o que, que eu vejo mas dessa questão?
Para a escola, né, cara?
Não, mas pior que isso. É a mulher que desconfia que o cara está traindo, contratou um detetive, tem um monte de foto do dia do jogo, né? Tem um monte de foto dele lá com uma mãe. Ela já sabe. Mas é que ela quer que ele conte, né?
Não, vamos fazer uma...
Por isso que é declaração, né? Declare.
Vamos fazer uma outra brincadeira aqui, tá? O Thiago Kempen, ele tem um saco de amendoim, tá? Ele pergunta para mim a mesma coisa, como é que ele tem que fazer, como é que a Receita faz para chegar. Aí ele pega esse saco de amendoim e eu digo para ele, olha, Thiago, tu tem que me dar tantos amendoim, mas eu não vou te dizer quantos amendoim tu me dá, tem que me dar. E se tu errar o número, tu vai ter que me dar o dobro de amendoim, que é o 100% a mais, e ainda tu vai preso. Poxa, Receita Federal, me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Então, assim, é muito complexo, é muito tênue. Eu usei esse artifício, essa brincadeira, para chegar num ponto, tá? É muito tênue a linha que separa a questão da Receita te pegar ou não. Ela só não vai atrás de ti porque existe gente com mais dinheiro para ela pegar e parar.
Antes de você, mas, né?
Antes da gente, né? Mas vai chegar uma época, e já está chegando, que os cruzamentos vão ser tão automáticos que ela vai cruzar 100% e só vai te notificar. Isso já acontece, pessoal. Isso já acontece, todo mundo sabe, a malha fina. Mas vai chegar num momento que esse cruzamento vai ser totalizado. Pix vai entrar. O Pix surgiu como uma salvação e se tornou uma outra maldade, né? Uma outra maldição para o empreendedor. Porque o cara acha que recebendo Pix ele não está sendo declarado. Não, está sim. A partir de janeiro desse ano, está sendo informado ao Bacen e, em consequência, ao sistema da Receita Federal, todas as movimentações.
Só complementando aí, Bento, conversei com um laboratório de Pelotas aqui do Rio Grande do Sul, que eles receberam uma autuação da Receita porque o faturamento declarado não estava batendo com as entradas no banco.
Antigamente era só os cartão, né, Jones? Quando a gente começou era só os cartão.
Até um pouco tempo atrás a gente via que era só a máquina de débito e crédito, né? Ó, débito e crédito aqui foi maior que o faturamento declarado, deu. Não tinha dúvida que a Receita ia pegar. Mas recebimentos no banco, eles podem ter outras origens, né, que não Receita. E, só que agora não, a gente ainda está fazendo essa análise, está mandando autuação e depois o empresário que se vire para responder, né, Deus?
É. Agora comentando, é assim, de novo a gente, eu acho que volta ao cerne da questão, que é, eu acho que ficou bem evidenciado pelo Thiago lá no começo, evasão fiscal versus elisão fiscal. Dá para escolher o que você quer, vai ter as consequências da escolha. A evasão, ela é um tipo de sonegação, você pode ficar 10 anos livre dela, mas a conta pode vir, e provavelmente, digo isso pela evolução globalizada dos sistemas de controle, tá? Da Receita Federal, dos órgãos de fiscalização, você vai ser pego nos próximos 10 anos. Já se você optar pela elisão fiscal, que seria utilizar as teses complexas ou não da lei, e os dispositivos legais que permitem que as coisas sejam feitas dentro da legislação aplicável, dentro do Código Tributário Nacional, ou da lei do Simples, se você é do Simples, ou das SA, se você é uma SA, você, nesses mesmos 10 anos, vai ter provavelmente o maior lucro, porque vai poder ter declarado mais, vai ter construído mais renda e riqueza pessoal e patrimonial, tá? Da forma que ninguém daqui 10 anos vai poder te cobrar os 5 anos para trás e tu perder metade da riqueza que tu construiu. Eu acho que é o mais importante hoje, e eu insisto que a base disso são decisões que tu toma no teu dia a dia, tais como: estou conversando com o meu computador, tenho um bom financeiro na minha empresa, meu preço está certo, sei quanto vale meu produto, sei como vender, e não para por aí, sei como vender meu produto, sei o que eu preciso de qualidade no meu produto. Então, assim, eu acho que são bases mais simples, mas que se a gente trabalhar nelas, as complexas, a gente chega nas complexas.
E aí, até isso me lembra muito, assim, o Guti estava falando, né, de ter pessoas especializadas ao lado, né, e o autor, o Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, ele diz, explica isso, né, que ele não precisa saber tudo, né, tem que ter pessoas que saibam do que tu precisa ao teu lado. E aí, até comentando também ali o comentário do Zanoni, né, nosso amigo Zanoni, aí, nosso cliente que está fechando com a Maiper aí, vão fazer um trabalho excepcional lá, com certeza. O mercado prótese é carente dessa análise por parte dos contadores para elisão fiscal. Era carente, Zanoni.
Sim.
Tá? Era carente, porque agora, né, aqui pela Maiper, a gente está fazendo exatamente isso. Está estudando o que nós podemos ter de benefícios tributários no mercado da prótese. Isso vai de encontro, inclusive, com um produto que a gente está planejando para implementar em 2024 nos laboratórios, que é o lucro real para laboratórios. É um regime mais complexo, mas se a gente entender e mostrar na nossa análise que vale a pena em termos tributários, que a gente vai pagar menos impostos, né? Por que não? Vamos entrar, vamos aprimorar os nossos controles financeiros, os controles contábeis, e vamos entrar no lucro real. Nós temos laboratório aí faturando 500 mil por mês no Simples, porque não tem esse estudo, né? Então, pô, pagando um caminhão de imposto aí, o Bento, em uma análise de 5 segundos, ele pode dizer o quanto a mais a gente tá, o laboratório está pagando no Simples, que estaria pagando no lucro real. Então, está perdendo dinheiro no Simples com faturamento relevante. E um outro exemplo que a gente tem de caso prático, real, foi que um laboratório de Belo Horizonte, né, nosso cliente, ele entrou na Maiper, né, trouxe a contabilidade para nós, em 15 minutos de análise do nosso time fiscal, nos primeiros 15 minutos de análise, nós já percebemos que ele não estava se apropriando ali, eu acho que era do fator R, né, dentro de um benefício, que a gente acabou de conversar, né, sobre isso, e conseguimos reduzir em praticamente um terço, de 30 mil por mês para 20 mil por mês, o Simples Nacional, é uma análise rápida. Então, o ponto é, primeiro, o trabalho que está sendo feito nos teus impostos está correto, né? O teu contador, ele está se aproveitando dos benefícios, não só do setor da prótese, mas do que a legislação tributária permite, né? O fator R nada mais é que uma balança. Se tu contribui mais com folha de pagamento, reduz o teu Simples Nacional, o teu imposto. Se contribui menos com pessoas com folha de pagamento, aumenta o teu Simples Nacional. É isso, é uma análise simples, né? Mas tem que ser feito, né, para se aproveitar do fator R, e tem que garantir que a carga tributária que tu paga hoje é a menor. Pode ser que não seja o Simples Nacional, pode ser que seja outro regime de tributação.
É isso que eu falo, assim, quando a gente, quem pega e entra agora na live, deve pensar assim, pá, esses caras estão dizendo que eu não vou pagar imposto. Não, meu amigo, nós estamos dizendo que tem jeitos inteligentes de se pagar uma carga tributária justa.
Dá César, é inteligente.
É. Agora, se você entrou agora e está pensando assim, poxa, entrei aqui, os caras estão vendendo curso de como não pagar imposto. Não. No Brasil, na Dinamarca, em qualquer país no mundo, você vai ter uma carga tributária maior ou até menor, ou muito maior que no Brasil. O Brasil não é a carga tributária maior do mundo. É um dos países mais complexos em termos de legislação, mas não é a maior carga tributária. E eu digo para você, talvez a gente sente e diga só assim, olha, realmente não tem nada para fazer na tua empresa. Mas pelo menos você teve a palavra de um especialista que te disse isso. Né? Ou pelo menos alguém que analisou e disse, olha, cara, falta 0,4% aqui para ti. Demorou, Kogut, eu te pergunto, demorou quantos segundos para te perceber na DAS dela que faltava 0,4% para chegar no fator R?
Não, foi só bater o olho, né? Quando eu vi 27,6 para 28, então é fácil, né? Só continha de... Mas, gente, olha só, que coisa linda, maravilhosa, né? Muito tema. Olha, isso daí é uma live, vai ficar gravada, vai ficar na nossa plataforma do YouTube e a partir de sexta-feira vai estar nas plataformas de podcast. Não deixem de ouvir novamente no Spotify, no Google Podcast, lá no k2go.com.br/odontocast. Não deixe de ouvir novamente, porque tem dicas valiosíssimas. E ninguém está dizendo, ah, agora vai lá e contrate a Maiper. Não, isso daí é uma opção sua, mas... abra o olho, converse com o seu contador, mas se você quer, agora a gente vai, já estouramos o nosso tempo regulamentar, mas nós temos que falar rapidinho aqui com você, e segura só mais um minutinho, que a gente quer falar de coisas muito legais aí para o seu laboratório, começando com, falei no começo agora para vocês que estão entrando agora, se cadastrem aí na nossa plataforma do YouTube, youtube.com.br/comunidadek2go, e você vai ter acesso a uma série de aulas de 10 minutos, aulas curtas sobre gestão simplificada para laboratório. Eu já tenho a segunda aula falando sobre retrabalhos, a primeira aula falando sobre como se virar numa negociação rápida de preço e prazo de pagamento. Então, tá, PQQ. PQQ. PPQ, né? Preço, prazo e qualidade. Né? Esse triângulozinho. Se você entrega os três, daí vira PQP para o laboratório. Né? Então, tome muito cuidado. É uma questão de semântica. E nós temos os nossos cursos, agora foi lançado o curso do Thiago, muita coisa bacana que eu gostaria que essa merchandising passasse aí pelas mãos do Thiago e depois passar de novo, encerrar aí com os nossos convidados, falando como que o pessoal que está nos ouvindo ou assistindo pode acessar e ter todo esse benefício de uma análise mais técnica aí sobre a sua contabilidade. Vamos lá, Thiago?
É isso aí, a gente lançou o curso Sistemas Cadican, como transformar seu investimento em lucro. Fica a dica aí, Zanoni, vale a pena para vocês adquirirem aí para o IT Solutions. E o que é legal, a gente tem falado que o slogan do curso é, se você não pode comprar esse curso, não deveria nem pensar em comprar um Cadican. É fato. E se a gente pega aí a análise que o Johnny citou, né, que 10 mil de economia por mês, imagina quantos cursos poderia estar fazendo, quantas vezes eu poderia estar pagando a contabilidade com uma diferença absurda dessa de uma análise só de 15 minutos, né? Então fica a dica aí, se você quer economizar dinheiro na curva de aprendizado do fluxo digital, antes de decidir comprar, depois de decidir comprar e depois de já ter comprado, com vários professores convidados, compre o curso Sistemas Cadican, como transformar seu investimento em lucro. O link está na descrição aqui e também está no link da bio do nosso Instagram, @comunidadek2go. E além disso, além de cursos e vários outros cursos que a gente tem ali dentro da plataforma, por exemplo, o curso de gestão para laboratórios do Kogut, o curso de marketing digital da Michelle, o curso de recrutamento e seleção da Elaine, a gente também tem cursos de CAD do Paulo Giovanni, básico e avançado. E além disso, temos uma parceria aí com a Súria Dental, que se você quiser economizar agora, não tem jeito mais fácil de economizar do que com desconto, né? Então, se você nunca comprou na Súria Dental e quer começar a comprar agora, na primeira compra, use o cupom Sou K2Go. E com esse cupom você vai ter desconto de 10% na primeira compra, hein, pessoal? Então já capricha nessa primeira compra aí. Coloca o valor mais alto que você puder, que aí você já vai ter 10% de desconto de uma vez. Já vai ser um belo de um desconto aí, né? Então coloca o cupom Sou K2Go e ganhe 10% de desconto na primeira compra com a Súria Dental. E além disso, como a gente falou antes aqui, é importante que o Jones fale também um pouquinho. Jones, como que o pessoal pode entrar em contato com vocês para conhecer mais sobre a Maiper, para conhecer melhor sobre o serviço de vocês?
É, pode entrar diretamente pelo meu WhatsApp, eu não sei se tem como compartilhar aí também, né, Thiago? É, no WhatsApp, número 51997404272. É, no nosso Instagram, também, Maiper com Y, né, Maiper_MVGP, né, de MV Group. E, né, pelo atendimento aqui por e-mail também, né, então, nosso telefone, esse WhatsApp que eu citei aí é o meu número também, pode ficar à vontade para me ligar, né, e aí a gente vai conversar e entender como que a gente pode ajudar ao laboratório.
Muito conteúdo, muita coisa boa. Fica o convite para vocês ouvirem novamente, assistirem novamente no YouTube, ouvirem nas plataformas. E nos vemos na próxima quarta-feira ou no podcast do Odontocast na próxima sexta-feira. Certo, Thiago?
Isso mesmo, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.
Um abraço.
Obrigado, pessoal.